nessa calamidade, nessa tragédia que todos nós estamos assistindo acontecer naquele importante e irmão país do nosso Brasil. O Brasil tem uma grande colônia japonesa e esta grande colônia japonesa brasileira faz com que nós brasileiros estejamos muito mais até emocionalmente e sentimentalmente envolvidos com essa questão. E é verdade também que a Agência Internacional de Energia Atômica, que tem se pronunciado permanentemente, inclusive sobre esse fenômeno que aconteceu agora recentemente no Japão e que vem acompanhando as ações e as medidas que o governo japonês vem fazendo de resfriamento e controle do episódio nas usinas nucleares, tomaram novas normas depois do acidente da usina dos Estados Unidos de Three Mile Island. Pergunta, minha primeira pergunta vem nessa direção. Sendo Angra 1 e Angra 2, e até mesmo Angra 3, usinas com tecnologia anteriores a essas normas, como o eletronuclear tem conduzido à adaptação dessas novas normas estabelecidas pela Agência Internacional de Energia Atômica, olhando para a situação de Angra 1 e de Angra 2? É importante também fazer uma pergunta, porque é indiscutível que houve uma assinatura de um termo de ajustamento de conduta entre a Eletronuclear e o Ministério Público Federal, levando em consideração exatamente as circunstâncias e as situações de operação de usina Angra 1 e Angra 2. E eu gostaria que o nosso engenheiro Otton pudesse nos dar uma atualização a quantas anda essa situação do termo de ajustamento de conduta que foi feito pela Eletronuclear junto ao Ministério Público Federal. É verdade também que o país detentor da tecnologia que nos vendeu Angra 1 e Angra 2, senador Walter Pinheiro, após os episódios do final da década de 70 e da década de 80, durante um determinado período, paralisaram os seus reatores atômicos de usina nuclear com tecnologia similar a Angra 1 e Angra 2 para que pudessem fazer uma profunda análise e revisão. O Brasil não procedeu da mesma maneira com relação a Angra 1 e com Angra 2, e eu gostaria de perguntar ao nosso professor Otton se esta decisão com relação a Angra 1 e Angra 2 alcança o nível de segurança necessária, como tão bem e competentemente explanado na sua exposição. E, para concluir, eu gostaria de fazer duas colocações importantes. Eu gostaria de perguntar ao nosso engenheiro e professor Otton a questão da produção do combustível nuclear no Brasil. Há informações veiculadas, inclusive, na imprensa, de que, em que pese nós tenhamos a reserva mineral, estamos sendo obrigados a comprar o combustível, tendo em vista a não produção em território nacional desse volume de combustível tão importante. Ora, se de um lado a tecnologia, o know-how, a ciência é absolutamente necessária para nós, por outro lado, não produzirmos tendo minério me parece ser uma questão extremamente estratégica que eu gostaria de abordar nesta tarde. E nesta manhã. E, por fim, perguntar ao nosso professor Otton como está a formação de engenheiros nucleares em escala suficiente para atender a demanda estratégica nacional para o nosso programa nuclear. Agradecendo não só a presença do nosso colega Otton aqui presente, cumprimentá-lo pela sua competência, pelo seu trabalho, mas cumprimentar também o Senado da República pela iniciativa que me parece absolutamente pertinente do momento de se discutir para a nação brasileira e com a nação brasileira a nossa política de energia nuclear.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senador Lobão.
Apesar da pertinência e da relevância de cada indagação dos presidentes presentes, a gente percebe que só as indagações demoraram meia hora. O nosso convidado, o eminente comandante Otto, vai ter apenas meia hora para responder. Eu percebo, e aí gostaria de entrar com requerimento para que a gente pudesse fazer uma nova sessão com o presidente Otto, porque eu tenho uma série de indagações a fazer, como tenho certeza que vários senadores aqui presentes têm também, e ele com certeza não terá tempo de responder sequer as indagações já feitas. Então, eu perguntaria se seria possível entrarmos no requerimento para que o presidente Otto pudesse vir novamente a essa comissão continuar dando seus esclarecimentos.
Senador Lobão Filho, com certeza é possível apresentar o requerimento, mas nós vamos tentar avançar o máximo possível neste debate e com este, e se entendermos a necessidade de fazermos novas audiências públicas, não teremos dificuldade nenhuma em fazê-lo. Passo a palavra ao professor Otto Luiz Pinheiro da Silva.
Presidente, pela ordem.
Pela ordem, senador Valadares.
Presidente, Vossa Excelência fez um encaminhamento que, inclusive, nós todos aprovamos. Neste encaminhamento, os presidentes das comissões falariam em primeiro lugar. Normalmente, o que se passa nas comissões é o contrário. Primeiro, são os autores do requerimento. Aquelas pessoas que se preocuparam inicialmente com a matéria e apresentaram o requerimento de convocação de uma audiência pública. Isto é o que acontece em todas as comissões. No entretanto, nós temos culpa, porque Vossa Excelência foi democrata. Fez um encaminhamento e todos nós aprovamos. Então, de outra vez, eu acho que o encaminhamento deveria ser da forma como acontece normalmente, regularmente, nas comissões. Agradeço a Vossa Excelência.
Se a comissão entender que devemos mudar o procedimento e ouvir rapidamente, objetivamente, em primeiro lugar, os autores do requerimento, para em seguida ouvir o doutor Otton, de parte da presidência não há objeção alguma. Então, se todos concordam com o encaminhamento, passo a palavra ao senador Jorge Viana, em seguida ao senador Valadares.
Bem, eu cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente Rodrigo, e cumprimento também o senador Rodrigo Hollenberg, cumprimento o senador Eduardo Braga, senadora Lúcia, agora está o senador Blairo, vice-presidente da CI, pela iniciativa também de juntar três comissões dessa casa. Isso é uma demonstração de respeito ao convidado, aos convidados, mas especialmente ao povo brasileiro, que hoje se pergunta, faz perguntas sobre o uso da energia nuclear no nosso país, o uso da tecnologia nuclear no nosso país. O propósito dessa audiência pública é esse, doutor Otton, a quem eu tenho também um carinho, um respeito enorme, e como autor do requerimento que fiz me associando com o senador Valadares, mas propus esse convite na comissão e foi aprovado por unanimidade, por entender que o senhor é a pessoa mais adequada para nos esclarecer sobre o programa brasileiro de aproveitamento de energia nuclear para trás e para o futuro. E acho que a sociedade, através da TV Senado, está aqui ouvindo. Nas últimas semanas, o mundo viveu e vive ainda uma apreensão enorme. Os veículos de comunicação ocuparam as suas capas todas, os seus editoriais todos, com esse tema, fazendo perguntas, tentando esclarecer a opinião pública. E acho que a sua vinda aqui com o doutor Laércio nos ajuda a cumprir esse papel de nos informarmos e, ao mesmo tempo, criarmos um ambiente de esclarecimento sobre um tema que está sendo discutido no mundo inteiro. Particularmente, eu queria entrar direto, avançando um pouco, porque acho que os presidentes já abordaram temas fundamentais que o senhor certamente irá responder, mas, no fundo, nós estamos discutindo, no caso do Brasil, também energia. O Brasil, nesse momento, retomou a construção de grandes hidrelétricas na Amazônia. Tem duas em andamento. Lamentavelmente, tivemos um acidente que felizmente não ocorreu mortes, lá em Rondônia, o senador Ivo estava relatando comigo, e me preocupa muito, acho que o governo tem que esclarecer isso, ou ajudar a esclarecer, porque acho pouco provável que tenha sido um mero desentendimento entre operários, que gera quase uma tragédia daquela, mas uma tragédia econômica. Mas o Brasil faz uma opção por geração, ampliar a geração de hidroeletricidade, e amplia os cuidados com o meio ambiente, que eu concordo. Isso implica em dar uma menor eficiência para essa geração e aumenta o custo dessa geração. Agora estamos discutindo Belo Monte. E daí eu concordo com Vossa Excelência, Vossa Senhoria, que nos traz a preocupação de termos um sistema compensatório. Quando você tem baixa geração na hidroeletricidade, você tem que compensar, porque são sazonais. E aí, indo direto ao tema, eu penso que, de tudo que temos lido, e até da sua explanação, muito competente, tem algumas possibilidades, e o senhor fala sempre de segurança com humildade, e eu acho que isso é uma lição que fica já aqui nessa casa, temos que ter humildade, porque ninguém pode garantir segurança absoluta. Então, o que pode criar problema para a sociedade e até para essa geração, tem origem externa, no caso do Japão, explicitada num terremoto, num tsunami, e que mesmo um país que é referência de segurança não tinha tanta segurança assim e não soube lidar com o problema. Felizmente, as mortes, me parece que vinculadas diretamente ao problema da usina, foram menores do que as outras em decorrência do tsunami, do terremoto, como bem Vossa Senhoria expôs. Então, eu vou direto aos temas que podem estar vinculados a questões internas, à ação humana, à operação dessas usinas. Chegando a o Brasil viveu um problema, um acidente nuclear grave com o Césio 137. E ele estava vinculado à ação humana, de como lidar ou como não lidar, ou como trabalhar com uma questão tão importante com pouca informação. O lixo de um uso da tecnologia nuclear gerou morte e um trauma no Brasil com o Césio em Goiânia. Bem, daí me preocupa muito o sistema de defesa civil do nosso país. Quer dizer, a ação humana pode ser falha, a operação de equipamentos pode ter falhas. E mais ainda, o plano de contingência, o plano de fazer valer uma reação a uma eventual falha humana ou de operação, como é que fica isso? Eu particularmente acho que o sistema de defesa civil no nosso país é de baixa responsabilidade. Não que esteja na mão de pessoas irresponsáveis. Ao contrário, eu acho que o nosso país não trata de maneira adequada a defesa civil. E eu vi na sua explanação que a responsabilidade por eventual acidente passa da direção da eletronuclear para a defesa civil do nosso país. Estou falando de baixa responsabilidade porque o orçamento é pequeno, o pessoal treinado é pequeno, a estrutura é precária e a gente está contando os mortos ano a ano, mês a mês, só muda de região, só muda de endereço o número de mortos. E daí eu apresentei e foi aprovado no plenário do Senado a criação de uma comissão temporária para revisar a defesa civil no nosso país, para que a gente possa construir uma nova engenharia de defesa civil, orçamentária, com gente treinada, criando, inclusive, que eu defendo, uma força nacional de defesa civil, que possa estar preparada para situações que a gente vive constantemente no nosso país. Dentro desse aspecto, então, eu concluiria dizendo, perguntando ao senhor, a parte que eu acho que ficou pouco explicitada na sua apresentação tão brilhante, como nós vamos fazer com a vida útil desses reatores findando agora? O mundo está ampliando a vida útil de seus reatores. No Japão, me parece que aconteceu exatamente isso em Fukushima. A vida útil dos reatores venceu e foi prorrogada a vida útil deles. Os Estados Unidos estão fazendo isso. O Brasil, salvo melhor juízo, está chegando no momento de fim de vida útil dos nossos reatores. Como vai se dar? Nós vamos prorrogar a vida útil deles, vamos substituir por outros. Eu gostaria que Vossa Senhoria explicasse para nós, esclarecesse para nós. E mais ainda, no caso de uma substituição, isso é lixo atômico? Vai para onde? E aí eu entro na parte que o Brasil já experimentou e perdeu muitas vidas, e talvez o doutor Laércio pudesse registrar na sua explanação, talvez seja mais adequado, como é que nós trabalhamos com o que se chama de lixo atômico, seja do ponto de vista dos resíduos de combustível, seja do ponto de vista de equipamentos que são usados na geração de energia. Eu penso e me associo com aqueles que não estão fazendo alarde para lidar com esse tema. Eu acho que é um tema importante, estratégico para o país, e concluo dizendo que o nosso país tem hoje um grande objetivo, que é consenso de todos nós, de fazer com que esse país consolide o seu crescimento e cresça 5% ao ano. Crescer 5% ao ano, do ponto de vista econômico, implica em ter um aumento da geração de energia de perto de 9% ao ano, para atender um crescimento de 5% que nós esperamos ser sustentável. Como podemos abrir mão de, pelo menos, analisar com responsabilidade o uso da energia nuclear? Acho que seria uma irresponsabilidade nós abrirmos mão de pronto. Mas fazer uma revisão nos procedimentos de segurança, conhecer mais profundamente os planos, eu acho que é importante para a população e para o Senado. E eu queria parabenizar vossa senhoria e dizer que o senhor é almirante, engenheiro, como gosta de ser chamado, um dos mais brilhantes cientistas do nosso país, e eu já me sinto contemplado com boa parte da sua explanação, e gostaria só que o senhor se referisse à parte operacional, à parte humana e especialmente à parte dos resíduos na operação de energia nuclear. Muito obrigado.
Justificando a ausência do nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente, que foi à CAES para votar, e dando curso aos autores aqui inscritos, eu passo a palavra ao senador Valadares para a sua participação.
Senhor presidente, logo que ocorreu a tragédia no Japão e o acidente de vazamento na usina de Fukushima, no Japão, a Comissão do Meio Ambiente aprovou um requerimento da minha autoria, que foi adicionado à assinatura do eminente senador Jorge Viana e apoiado por toda a comissão. Logo em seguida, duas outras comissões, a Comissão de Infraestrutura e a de Ciência e Tecnologia, aprovaram requerimentos na mesma direção, sendo que na Comissão de Ciência e Tecnologia a iniciativa foi do senador Lindenberg, do Rio de Janeiro, e achou que deveríamos ouvir não só o presidente da Eletronuclear, um homem competente que o Brasil inteiro conhece e admira, como também outros cientistas ou autoridades versadas no assunto, na matéria. E nós aprovamos e parabenizamos ao senador Lindenberg por esta iniciativa. Senhores presidentes, supondo ser possível cobrir ao máximo os riscos da produção de energia elétrica através da energia nuclear, os custos de uma usina não subiriam ao ponto de tornar inviável economicamente a energia produzida. Em 1971, segundo o Dr. Luiz Pinguelli, um quilowatt de energia nuclear era de $1,000. Nos anos 90, subiu para $5,000. Há também uma questão ética. É admissível o uso de uma tecnologia sobre a qual nós não temos ainda controle absoluto, conforme foi evidenciado nos 3 acidentes mais graves nos Estados Unidos, na União Soviética e agora no Japão? Ou, em termos mais pragmáticos, a construção de novas usinas compensa em face do risco de acidentes, por menores que sejam esses riscos? Eu gostaria de saber também como é o plano de emergência das usinas de Angra, como é desenvolvido o alerta à população, que área e quantas pessoas o sistema de alerta abrange, com que frequência são feitos exercícios simulados com a população, há exercícios de simulação, os procedimentos a serem adotados com as populações das metrópoles, Rio de Janeiro, São Paulo. Quais as providências urgentes estão sendo tomadas e no caso de um acidente? Temos instrumentos e equipamentos para monitorar os níveis de radiação? nas imediações das usinas, mas também em locais mais distantes. Sabemos que, por exemplo, na União Soviética, a distância da radiação chegou a 500 quilômetros. E nesse acidente do Japão, a cidade de Tóquio já recebeu as consequências da radiação. Já tivemos imprevistos relacionados à segurança de nossas usinas? Veja, matéria da Agência Senado lembrou que na noite de 22 de abril de 2008, um terremoto de 5,2 graus na escala Richter teve seu epicentro no Oceano Atlântico, a 315 quilômetros dali e a 215 quilômetros da cidade de São Vicente, no litoral paulista. O terremoto do Japão foi de 8,9, com epicentro a 125 quilômetros da costa. Bom, a Eletronuclear explicou que as usinas foram construídas numa região com probabilidade baixa de ocorrência de eventos sísmicos. Além disso, teriam sido projetadas para resistir a terremotos e seu sistema de segurança desligariam as usinas após qualquer abalo.